Começa agora, São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.
Há aproximadamente 14 anos, o apresentador deste programa aqui milita também como repórter aéreo, sobrevoando São Paulo para falar do trânsito. Foi de cima, nos céus, de helicóptero, que eu conheci Alphaville, que fica ao lado da rodovia Castelo Branco e se mostra como um cartão postal do primeiro mundo. De cima, vemos um lugar moderno, bem planejado, prestador de serviços e confortavelmente residencial. Alphaville, o sonho, o tempo e o sucesso, escrito pelo jornalista Ricardo Viveiros, a obra conta os bastidores e a história deste que se tornou o empreendimento imobiliário mais lucrativo e atraente do Brasil. Ah, se São Paulo inteira fosse igual a Alphaville. E com muita alegria estamos recebendo aqui o Ricardo Viveiros, autor deste livro, Alphaville, o sonho, o tempo e o sucesso. Olá, Ricardo, tudo bom?
Olá, Geraldo, tudo bem? É um grande prazer estar aqui com você, esse colega querido, esse colega que tem um trabalho tão importante no jornalismo brasileiro e falando desse meu décimo livro que conta a história dos 30 anos de Alphaville.
Décimo livro, agora, o seu nome não aparece na capa do livro. Eu achei interessante isso, por quê, Ricardo?
Na verdade, esse livro é um livro de equipe. A editora Vero contratou uma coordenadora, uma editora de arte, um autor, 6 fotógrafos, enfim, foi montando uma grande equipe para contar essa história. E nós todos entendemos que somos sócios do resultado final. O livro tem muito trabalho fotográfico, são 6 colegas fotógrafos que documentaram diferentes temas, cada um deles. Um documentou a noite, outro o verde, outro as pessoas, outro as casas, outros edifícios e assim por diante. Então eu não me considero autor do livro, eu sou autor da história que o livro mostra, junto com uma série de outras resultantes, produto desses colegas tão caprichosos, tão competentes, que trabalharam comigo nesse projeto.
Não faz muito tempo, passou por aqui Romeu Chapchap, e ele se reportou a Yoshiro Takaoka e Renato Albuquerque, os construtores de Alphaville, mas não falou muito da história deles. Daria para voltarmos na história e você, Ricardo Viveiros, contar um pouco da história destes empreendedores, porque eles são uma história à parte dentro da cidade de São Paulo. Aí você já conta como surgiu Alphaville também.
É verdade. E há muitas curiosidades, né? O próprio Secov, o chefe de gabinete do Romeu Chapchap, o Zastro, ele foi um dos depoentes para o meu trabalho. Eu tive o auxílio de 2 jovens alunos de história da Universidade de São Paulo, que os contratei para ajudar no trabalho de levantamento de dados, e o Secov, junto com o Arquivo do Estado, junto com a Prefeitura de Barueri, a Prefeitura de Santana de Parnaíba, a Prefeitura de São Paulo, enfim, nós pesquisamos muitos documentos. O jornal O Estado de São Paulo teve seus arquivos pesquisados também, para que nós pudéssemos contar essa história desse empreendimento. O Renato de Albuquerque e o Yoshiro Takaoka, eles foram alunos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a Poli. Estudaram juntos e já nos últimos anos, quase às vésperas da formatura, eles começaram, como todo engenheiro, todo arquiteto começa, a fazer pequenos trabalhos de reformas. Reformavam um banheiro, reformavam a cozinha, reformavam uma casinha na periferia. Eles são de origem humilde, de classe média, de famílias paulistanas e que, inclusive, vieram do interior para a capital para estudar. Agora, eram pessoas de inquestionável talento, pessoas que não só eram alunos caprichosos, aplicados, interessados, como eram pessoas inteligentes, talentosas, de visão de futuro. E eles começaram fazendo essas pequenas casinhas, essas pequenas reformas, depois passaram a construir casas mesmo na periferia, até que a Calfá, a grande indústria de tecelagem, os contratou para fazer uma pequena vila de casas junto a uma fábrica. Isso era muito comum no São Paulo antigo. Então, se você pega aqui a região da Luz, você vai ver muitas vilas de casa que foram construídas quando a empresa inglesa que construiu a Estrada de Ferro trouxe a sua tecnologia. O Sinop precisava de mão de obra e as pessoas precisavam morar perto da mão de obra. Então faziam vilas de casas, né? Então nessa região aqui da Luz tem muito, na região do Brás, né? E na região onde estão as grandes fábricas, sempre há vilas de casas em volta. Das vilas de casa, eles foram crescendo, se formaram, abriram uma pequena empresa, um pequeno escritório no centro da cidade, onde trabalhavam os dois e um irmão mais velho do Renato de Albuquerque, o Roberto, que cuidava da parte administrativa, da parte financeira. E eles foram crescendo, progredindo e foram inovando, criando coisas, adaptando coisas que eram sucesso na Europa, na América do Norte. E começaram aí a também fazer obras de governo, viadutos, pontes, estradas, etc. E também aplicando tecnologia diferenciada. E com uma característica muito interessante, eles eram muito éticos, muito responsáveis, muito corretos. Eles registravam todos os trabalhadores com carteira assinada, não subempreitavam, empreendiam tudo, mediam, tinham um controle de qualidade. Coisas que hoje são comuns, eles praticavam há 30 anos atrás. Controle de qualidade, combate ao desperdício, produtividade, esse tipo de preocupação, recursos humanos diferenciados, treinamento, capacitação e tal. E com isso eles acabaram virando um conceito de qualidade, de ética, de seriedade. E com isso também eles foram aumentando, crescendo a empresa.
Mas Alphaville surgiu meio por acaso.
Na verdade, a grande Alphaville, hoje ela é muito mais residencial do que empresarial, ela surgiu como consequência de um projeto inicial que não pretendia nada no campo residencial. A ideia de Alphaville, essa região toda onde está Alphaville, parte Barueri, parte Santana de Parnaíba, como também está Tamboré, Aldeia da Serra, esses empreendimentos todos, né? Era um conceito americano daquelas edge cities, que são cidades na beira de estradas ou próximas a grandes rodovias. Isso havia lá fora. Mas aqui eles tinham criado inicialmente em São Paulo, no bairro do Alto de Pinheiros, o primeiro condomínio fechado horizontal diferenciado do país, que é o Ilhas do Sul. Então, esse empreendimento Ilhas do Sul, um conjunto de vários prédios altos, com apartamentos amplos, etc. e tal, já foi uma história interessante, porque era um empreendimento inovador. Você imagina um condomínio fechado de prédios em São Paulo, que é uma coisa hoje comum, mas naquela época, há 30 anos atrás também, com teatro, cinema, lavanderia, supermercado, mini shopping, área de lazer, academia, cabeleireiro, barbeiro. Então já era uma coisa diferenciada. E eles tiveram muita dificuldade, eles tiveram que convencer a Caixa Econômica Federal, ao Banco Nacional da Habitação, que era dirigido pela Sandra Cavalcante, do Rio de Janeiro, da equipe do Carlos Lacerda, eles tiveram que convencê-la a investir para a classe média alta, para a classe alta, porque o que havia era habitação popular. E eles mostraram que fazendo a habitação para rico, poderia se cobrar uma taxa um pouco melhor e ter mais dinheiro para investir ainda mais na habitação para pobre, né? E com isso eles conseguiram aprovar o projeto e fazer o Ilhas do Sul. Nessa mesma época, aqui tinham acabado de abrir a primeira parte da Castelo, o primeiro trecho da Castelo. E aí passava aí rente as terras do Conde Álvares Penteado, chamada de Fazenda Tamboré. O conde tinha vários herdeiros, entre eles um sujeito que se casou com uma neta dele, um sujeito muito educado, muito sofisticado, elegante, o Castilho, e que estava lutando para tirar os poceiros, os invasores, os meeiros, enfim, o pessoal que estava ali dentro das terras da Fazenda Tamboré. E com muita dificuldade. Então, um engenheiro procurou o Renato de Albuquerque e o Yoshiro Takaoka e disse, olha, o engenheiro amigo deles, por que é que vocês não fazem alguma coisa lá onde abriu a Castelo Branco, onde tem as terras do Conde Álvares Penteado, eles querem vender uma parte daquilo e tal. E o grande problema de São Paulo, Geraldo, aquela época, a cidade de São Paulo, que já tinha o núcleo econômico da Paulista, o núcleo econômico da Faria Lima, recém-aberta, lá Berrini e tal, era o que a gente imagina, violência? Não. O grande problema de São Paulo era poluição sonora e tráfego. Não havia violência. O que as pessoas não queriam era fumaça, era trânsito, era barulho, era movimento empresarial.
Aí surgiu a ideia de se construir um condomínio fechado, distante da cidade, mas ao mesmo tempo próximo por causa da estrada, a Castelo Branco. Estamos entrevistando o Ricardo Viveiros, jornalista, autor do livro Alphaville, O Sonho, O Tempo e o Sucesso. Foi mais ou menos por isso, então, para que as pessoas fugissem da poluição sonora, da poluição do ar e desses problemas todos do trânsito, que surgiu a Alphaville.
A ideia inicial era tirar essa problemática de São Paulo, era salvar São Paulo, era levar as empresas que estavam em São Paulo e que começavam a criar problemas de trânsito e de poluição sonora e do ar e tal, para fora da cidade. Então, a ideia de Alphaville nasce, isso é uma coisa muito interessante, porque todo mundo pensa que a grande sacada foi fazer moradia, porque hoje o grande o referencial de Alphaville é aquilo que você colocou no início, naquela sua abertura, o oásis, né? A ilha de segurança, de verde, de tranquilidade e tal. Não, não foi. A ideia inicial era única e exclusivamente fazer um centro empresarial. Levar para Alphaville a indústria não poluidora, levar para Alphaville o escritório, levar para Alphaville aquilo que causava problema de trânsito, de movimento em São Paulo, tirando o sossego das pessoas. Então, a ideia de Alphaville nasce como um centro empresarial. E o primeiro núcleo, que é aquele centrinho de Alphaville, que hoje é como o centro de uma grande cidade, para você ter uma ideia, vivem em Alphaville 40 mil pessoas, mas transitam em Alphaville diariamente mais de 100 mil pessoas, que vão para trabalhar e voltam, né? Vivem lá 40 mil, mas transitam por lá 100 mil. E Alphaville acabou construindo Barueri e revitalizando respeitosamente, na sua arquitetura original, Santana de Parnaíba, que é uma cidade histórica. Essa de grande importância para a história de São Paulo e do Brasil. Então, Alphaville nasce, Geraldo, como uma proposta empresarial para tirar da cidade de São Paulo, para o pessoal do Jardim sofrer menos e não ter a desvalorização, para o pessoal da City Lapa sofrer menos e não ter a desvalorização, para o pessoal do Pacaembu sofrer menos e não ter a deteriorização que acabou irreversivelmente acontecendo. Então, a ideia original era um centro empresarial, ponto, tão somente.
Pois é, e aí os empresários encontram desafios, né? Não foi muito fácil iniciar o trabalho em Alphaville? Como ele se deu?
Eles estavam construindo o Ilhas do Sul, como eu contei, estava indo bem, mas, por outro lado, também tinha seus problemas e tudo, e nisso surgiu a ideia. O Yoshiro Takaoka seguiu tocando Ilhas do Sul e o Renato de Albuquerque veio para tocar o início de Alphaville.
Estamos entrevistando Ricardo Viveiros, que está lançando o livro Alphaville, o Sonho, o Tempo e o Sucesso. E dentro do programa nós temos a sessão São Paulo de Todos os Brasileiros.
O pipoqueiro faz parte do cenário das portas das escolas paulistanas. Quem observa é a ouvinte Maria de Lourdes da Silva Ramos. Todas as tardes, a carrocinha do pipoqueiro Francisco atrai para a esquina da Alameda Lorena, com Rua Padre João Manuel, a criançada que quer trocar com ele algumas moedas por pacotinhos de felicidade. Além da vizinhança, dos transeuntes e dos lojistas das proximidades, os pombos também chegam lá por causa do prodígio de um pequeno grão de milho se transformar milagrosamente numa delicada flor cheirosa e branca ao virar-se do avesso. Na esquina está o Francisco, com sua simpatia de bom paraibano. A pipoca estalando, o cheiro gostoso, as crianças e muitos pombos. Ora os pombos esvoaçam até os vários fios elétricos que cruzam a rua, ora baixam em voo raso. De vez em quando, param sobre os fios e então me parecem notas musicais, certinhas na pauta, melhor, num pentagrama. Numa tarde de maio, eu desci a rua e, ao chegar àquela esquina, me perdi aquela cena e ouvi, por alguns segundos, um delicioso trecho de uma sonata de Mozart. O São Paulo de Todos os Brasileiros é um diário vivo da cidade.
Você ouviu Juliano Speyer. Daqui a pouco ele volta aqui ao programa. Vamos agora a um intervalo.
Estamos apresentando São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje. From this moment
on, you for me, dear. Pela primeira vez estamos fazendo um programa sobre Alphaville. Estamos com o Ricardo Viveiros, que lançou Alphaville, o Sonho, o Tempo e o Sucesso. O livro conta a história e os bastidores do surgimento de Alphaville. Ricardo Viveiros, você falava no bloco anterior que Alphaville surgiu mais ou menos junto com a rodovia Castelo Branco. A Castelo era uma estrada recém-inaugurada, não estava toda ela complementada ainda, e surgiu Alphaville ao lado da Castelo. Você tem um pouco mais da história da Castelo Branco, que era considerada uma rodovia faraônica pelos militares.
E foi uma rodovia também inovadora para a época, né? No seu traçado, na sua segurança, na sua sinalização, foi uma rodovia que inovou bastante a época. O governo da ditadura militar, após o golpe de 64, era um governo que, como todo governo militar, tinha duas grandes preocupações. Uma, abrir estradas, e outra, comunicações. Né? Militar sem comunicação e sem caminho para passar não funciona. Então, a Castelo Branco, ela surgiu no governo do general Costa e Silva. Ela foi inaugurada exatamente em 10 de novembro de 68. O primeiro pedaço dela, que chamava na época Autoestrada do Oeste. Era uma estrada que tinha a pretensão de entrar para o interior, fazer as entradas e bandeiras de novo. Né? E ela ligava a capital ao município Torre da Pedra. Então, o primeiro trecho tinha 170 quilômetros de extensão. Depois, em 71, foi entregue o segundo trecho, com mais 58 quilômetros, que ia até o entroncamento de São Manuel e Avaré. E, por fim, ela foi concluída com mais 74 quilômetros até o acesso à SP-125, já lá quase no estado do Paraná. Então, essa rodovia, na verdade, ela começou sendo estudada em 53 e foi projetada em 61. E em 63, o começo da Castelo foi com Ademar de Barros, o governador. Agora, como você colocava muito bem, os próprios militares, imagine, consideravam a Castelo Branco uma obra faraônica, uma coisa absurda, e não queriam soltar a verba. Então, o governador Abreu Sodré, inteligentemente, no ato esperto, Quando morreu o Castelo Branco no acidente aéreo no Ceará, ele pegou e deu à rodovia o nome de General Castelo Branco para agradar os militares e conseguir a verba para concluir a estrada. Essa é uma das coisas que a gente conta.
É, exatamente, porque uma estrada considerada faraônica recebe o nome de um presidente militar. Foi uma jogada política, então.
Uma jogada política. Agora, a verdade é que, como eu te disse, a Castelo era a única do gênero no país, então, a ter três faixas de rolamento, né, em cada uma das mãos. O canteiro central tinha lugares que media 30 metros. Era uma estrada ao estilo de ponta, uma coisa nova, né? A sinalização era aquela refletida que cuidava de não haver ofuscamento pelos faróis. Então ela era cheia de cuidados, era realmente inovadora. E naquela época a engenharia já começava a buscar soluções, a trazer e importar soluções de ponta, a criar soluções de ponta, e nisso o Renato de Albuquerque e o Chito Takaoka sempre foram pessoas muito preocupadas em tecnologia de ponta, em qualidade.
Aí eles colocaram numa parte da antiga fazenda Tamboré, do Conde Álvares Penteado, Alphaville. Inicialmente a ideia era só levar empresas, você disse?
É, a fazenda tinha 2 mil alqueires, alguma coisa como 50 milhões de metros quadrados. Eles compraram uma parte da fazenda e queriam fazer ali um centro empresarial.
Ponto. Só?
Só isso.
Sem moradias?
Sem moradias, sem nada. Acontece que os primeiros clientes, que eram empresas grandes, e entre essas a Hewlett-Packard, a HP, essa fabricante de hoje, computadores, tudo, mas aquela famosa calculadora que todo IUP tem no bolso, né? Todo economista, todo engenheiro tem uma HP, né? Senão não se preza como tal. E a HP veio e comprou um terreno e tal. E veio um gringo e sobrevoou a região de helicóptero, que era o diretor imobiliário da HP no mundo. Jeito que era responsável pelas obras e tal. E ele sobrevoou, desceu, procurou o Renato Albuquerque e disse, olha, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas se não tiver aqui um núcleo residencial para os meus executivos morarem, eu desisto do negócio. E outras empresas que estavam também chegando a Alphaville na mesma época e que vinham para se instalar, como, por exemplo, a Babylândia, o Banco Real, enfim, eles também ficavam preocupados, porque como é que os executivos, não os trabalhadores, podiam morar em Barueri, em Santana de Parnaíba, em Carapicuíba, Osasco, etc. Mas e os executivos, onde iam morar? Então o Renato de Albuquerque e o Chiro Takaoka criaram o Residencial 1. E foi tal o sucesso, porque aí eles fizeram uma coisa espetacular. Cercado, portaria, ruas largas, arborizadas, os terrenos bonitos e tal. E aí foi um sucesso total. Começou a vir gente de São Paulo comprar, independentemente de trabalhar nas empresas que estavam se instalando no núcleo empresarial.
Quantos blocos residenciais tem Alphaville hoje?
Hoje Alphaville tem o zero, que foi construído muito depois do 1,
ah, é
muito engraçada essa história também, tem o zero e vai até o 12, pulando o 7, porque aí tem uma questão de superstição dos corretores que vendiam, que pediram ao Albuquerque e ao Takaoka para não fazer o 7 que dava azar.
Ah,
então,
é o 7?
Vai do zero ao 12, pulando o 7.
E agora se surgiu o 13, hein?
Será pois que vai ter? Quem sabe, né?
Que
eu, por exemplo, gosto do número 13.
Eu
acho
também.
Que dá sorte. Eu não tenho problema nenhum com 13. O Zagallo, por exemplo, a vida inteira teve muita sorte com 13, né?
Pois é, agora nos Estados Unidos não há o 13º andar, né?
É, como não há o 7º em muitos casos também.
E no caso de Alphaville, né?
É o caso de Alphaville.
Agora, o Alphaville 0 é depois do 1, então?
Foi feito muito depois.
Por quê?
Muito depois. Porque havia um terreno, foi uma boa oportunidade, comprou, só que ele ficava aqui pertinho do 1, aqui no centro, e não podia botar 13 aqui, ficava estranho. Então, puseram o 0. E é hoje um dos mais valorizados. Aliás, no 0 moram muitos artistas. O Zezé de Camargo e Luciano, por exemplo, tem uma bela casa no 0, onde tudo que é metal é ouro.
E o Alphaville 1 é de quando?
O Alphaville 1 é do início. Ele tem mais ou menos 30 anos. Ele foi feito simultaneamente com a área empresarial, comercial, por essa exigência dos compradores. das empresas.
Você também resolveu morar em Alphaville?
Há 2 anos. Há 2 anos eu moro no 10.
Quer dizer, e não havia ideia do livro, né?
Não, nenhuma, nada disso. Eu fui para Alphaville, como as pessoas me conhecem, pelo meu trabalho jornalístico, pelo meu trabalho como escritor e tudo, eu acabei indo escrever no jornal de Alphaville, acabei indo escrever na revista de Alphaville, acabei participando do programa da rádio. Não sei se você sabe, Alphaville tem um canal de televisão, uma emissora de rádio, tem várias revistas sensacionais, chiquérrimas, revistas de arte e cultura.
Circulando só lá dentro.
Só lá dentro.
E a ideia do livro, Ricardo Viveiros, o livro sobre Alphaville, surgiu como?
Olha, a ideia do livro é o seguinte, uma dessas revistas, a Vero, que é uma revista muito bonita de arte, cultura e informação, circula mensalmente, resolveu prestar uma homenagem aos 30 anos de Alphaville. E aí começou a fazer uma pesquisa atrás de alguém que pudesse escrever a história. E conversou com vários jornalistas, vários escritores e decidiu por um projeto que eu apresentei a eles. É como se fosse uma concorrência. E aí me contrataram, paralelamente contrataram os 6 fotógrafos e comigo trabalharam 2 pesquisadores, alunos de história da Universidade de São Paulo, que eu selecionei. E, além disso, havia uma coordenadora, a Marina Loia, e uma editora de arte, a Bia. E, enfim, foram agregando aí consultores e produtores, etc., e até a indústria gráfica que imprimiu o livro.
Tá. Quando a gente faz um livro, primeiro se faz um roteiro do livro, né?
É, uma sinopse, né?
É,
boneco,
uma ideia
de como será a proposta.
Como será a proposta. Isso. Então, como é que você buscou fazer esse roteiro?
Olha, Geraldo, a minha carreira profissional como jornalista se cruza várias vezes com a história. Não só fazendo matéria, como também, eu te cito, fui diretor-geral do Museu Padre Anchieta, o Museu Histórico de Fundação da Cidade de São Paulo, Pátio do Colégio, por 4 anos. E eu sempre gostei muito de história, eu acho que é a base de tudo. Você não pode viver o presente, não pode desenhar o futuro, se você não conhece o passado. O passado, claro, é uma referência muito importante. E eu sempre gostei muito de história. Então, eu me vi envolvido com esse projeto e fiz um planejamento para o livro, ou seja, contar a história da região. Então, a gente conta aí a história da região desde o descobrimento do Brasil, depois a Fazenda Tamboré, a abertura da Castela, o início das obras e até o que acontece hoje com aquela região que se dinamizou muito a partir da própria construção de Alphaville.
E dá para você contar um pouquinho, então, do surgimento da região, contar um pouco de história para nós?
Posso. Esse início todo, a gente vai ao descobrimento do Brasil, quando os colonizadores principais, os portugueses, chegaram aqui e se instalaram no litoral. Era Salvador, era o Rio de Janeiro, era aqui Peruíbe, São Vicente, Itanhaém, essa região e tal. E com eles vieram os jesuítas, que eram participantes da Companhia de Jesus, que era uma linhagem religiosa católica, apostólica romana, mas muito empreendedora. Os jesuítas, diferentemente dos demais, sempre se dedicaram a escolas, a empreendimentos educacionais, hospitais, etc. Com a informação para São Vicente, para o litoral, de que nós tínhamos um planalto em São Paulo, que era o Pátio do Colégio, e que desse planalto poderiam sair expedições para o interior e aumentar, ampliar e garantir fronteiras e buscar pedras preciosas. Esse era o objetivo. A nossa colonização inicialmente foi muito predatória, extrativista, né? Surgiu então o conhecimento dessa região. E Santana de Parnaíba é um dos mais antigos núcleos históricos do estado. Né? E tem importância, como Porto Feliz também tem a sua importância, porque na época o Tietê era navegável, né? E servia de estrada rumo ao interior. Então são cidades que vão marcando a época. Né? Então essa região toda era habitada por índios. Né? E depois veio o processo de colonização, de crescimento e tal, o índio foi recuando para o interior. As cidades foram crescendo, né? foi surgindo a megalópole que hoje é São Paulo, que ninguém melhor que você conhece, de cima e de baixo.
Que é isso.
Né? E isso tudo foi abrindo, Né? Então, ali, aquela região acabou virando uma grande fazenda, como nós falamos, do Conde Álvares Penteado, e que estava invadida por japoneses, meeiros, plantadores, muito honestos, muito sérios e tal. E aí tem um fato interessantíssimo. O Renato Albuquerque comprou e, quando chegou lá para tomar posse, viu que havia um mundo de gente ocupando e tal, isso e aquilo. E ficou preocupado porque soube que havia um processo de desapropriação daquela área. E que esse processo estava em mãos do ministro Leitão de Abreu, chefe da Casa Civil. E ele foi a Brasília falar com o ministro. E chegou lá o ministro, numa atitude muito curiosa, e a gente conta isso no livro, abriu um armário, tirou um processo empoeirado, jogou em cima da mesa e disse: essa é a desapropriação das suas terras. Nossa. Se você conseguir voltar lá e, em paz, pacificamente, sem clamor público, sem barulho de mídia, convencer a todo mundo, seja como for, a sair, você pode fazer seu empreendimento. Senão, esse processo não volta para o armário e a gente vai fazer a desapropriação. Porque a única coisa que, àquela altura, o governo da ditadura militar não queria era o povo na rua gritando: o povo unido jamais será vencido.
Eu vou pedir para você continuar essa história na sequência do São Paulo de Todos os Tempos, porque agora é hora de ouvirmos outras histórias relativas a esta cidade.
O pai do ouvinte, José Nagano, escapou de um terremoto em Tóquio e veio plantar batatas nas margens do rio Pinheiros. Eu sou filho de imigrantes japoneses. Meu pai veio laborar nos cafezais do interior em 1919. Foi um conterrâneo dele que o convidou a plantar batatas holandesas no Morumbi, às margens do rio Pinheiros, defronte à chácara Santo Antônio. Com a encampação da área que margeia o rio Pinheiros pela Companhia de Energia Elétrica na década de 30, foi encerrada a atividade de plantio de batatas em grande escala. Fomos então para onde hoje se localiza o estádio do Morumbi, que na época tinha uma fauna rica e ainda uma mina de água. A terra fértil permitia boas colheitas e vendíamos os produtos no mercado municipal de Pinheiros.
Vamos ao intervalo.
São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
Passeios da Memória. Com Paulo Bonfim.
A doce tia Biju era miúda e surda, viúva de tio Pinto, engenheiro militar, também chamado de tio general, envelheceu cuidando dos sobrinhos, morando sempre em casa de algum parente. Certa época resolveu fazer sutiãs de crochê para melhorar a pensão que recebia. A empresa deu com os burros na água, pois jamais encontrou clientes com os seios tão pequenos como os seus, que usava como modelo para as confecções. Não lia os jornais do dia, guardava para lê-los numa pilha que ia tomando as dimensões de seu quarto. Em 1933, durante almoço em casa de meu avô Sebastião, principiou a chorar. A refeição parou, todos preocupados com as lágrimas da tia de cabecinha branca. Finalmente, vovô não se conteve e gritou em seu ouvido: Biju, mas afinal de contas, o que está acontecendo? Os soluços prosseguiam. Biju, alguém a magoou? Conte, por favor, pois sabe como todos nós gostamos de você. Será que as crianças fizeram alguma travessura em seu quarto? Indaga minha voz de lota, preocupadíssima. Todos os olhares se voltaram para a viúva do general. Finalmente, enxugando com lencinho as lágrimas que escorriam pela face, fala: acabo de ler no jornal uma notícia tão triste que prefiro não comentar durante o almoço. Que notícia? Indagam todos. E tia Biju, entre soluços, desabafa: São Paulo perdeu a Revolução. Um ano se passara daquele tristíssimo setembro de 1932.
Paulo Bonfim, em Passeios da Memória.
São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano.
I can't stop loving you. So I've made up my mind.
Continuando com o São Paulo de todos os tempos, aqui no 700 kHz. Hoje estamos trazendo histórias de Alphaville, nesta sequência do programa, entrevistando Ricardo Viveiros, que escreveu o livro Alphaville, o sonho, o tempo e o sucesso. E a história de Alphaville está ligada profundamente aos empresários Renato Albuquerque e Yoshiro Takaoka. E ele contava no bloco anterior que o Renato Albuquerque, ao comprar as terras, deparou-se com um documento de desapropriação por parte da União. E aí, como ficaria a situação dele? Havia pessoas ocupando os terrenos de onde hoje está Alphaville. Como negociar um a um? Uma tarefa difícil, mas que o Renato Albuquerque conseguiu. É isso mesmo, Ricardo Viveiros?
Exatamente, Geraldo. A área era de 4 milhões e 900 mil metros quadrados. E havia nessa área 110, vamos dizer, inquilinos, entre parênteses. Eram japoneses meeiros, honestíssimos, corretíssimos, seríssimos, que plantavam, colhiam e davam metade ao conde e ficavam com metade.
Conde Álvares Penteado.
Exatamente. O sistema de meeiros, né? E havia também invasores de todo tipo, etc. e tal. Agora, a complexidade não ficava só aí. Havia em Brasília um processo de desapropriação daquelas terras por esse pessoal que, pelo descuido do conde, aquilo era muito grande, não dava para fiscalizar. Quer dizer, aquele neto casado com uma neta do conde, que eu contei, o Castilho, ele era advogado e às vezes ele conseguia tirar pela lei, mas levava muito tempo, era complicado. E até tem um negócio curioso, quando ele conseguia tirar o invasor, ele plantava eucalipto. Porque o eucalipto é um negócio muito grande, muito largo, e não podia tirar, e já começavam as leis de proteção ao meio ambiente, tal, tal, tal. E também para impedir uma certa erosão que havia nas terras. Então, por isso, também tem tanto eucalipto, tanto verde naquela região, né? E o ministro Leitão de Abreu, que era chefe da Casa Civil do governo Médici, do general Emílio Garrastazu Médici, estava lá no gabinete dele com o processo de desapropriação, uma pasta grossa, empoeirada, dentro do armário. O Renato foi lá, pediu uma audiência, conseguiu. Ele tirou a pasta, jogou na mesa, como eu disse, e falou: olha, se você consegue tirar o pessoal numa boa, tudo bem. Essa pasta volta para o armário. Mas se você criar qualquer tipo de barulho, confusão, protesto, porque nós não queremos mais barulho, já estamos cansados de barulho, já temos muito barulho. É estudante, é professor e tal, é sindicalista. E aí eu vou botar o processo para frente e desaproprio tudo. O Renato voltou, montou um barracão lá nas terras, e ele e um estudante de direito, o Aloysio de Campos, que ficava num caixote com uma máquina de escrever, sentado num banquinho, e ele foi negociando com um por um. E ali já fazia o termo, o pessoal assinava e tal, e embora feliz, recebia o dinheiro e tal, e ele, numa boa, sem problema nenhum, e sendo fiscalizado de perto pelo Leitão de Abreu, porque ali em Barueri ficava o quartel do Exército, que de longe foi acompanhando todo o processo de construção de Alphaville, numa espécie de fiscalização informal.
Então, o Renato Albuquerque negociou um por um dos antigos ocupantes da terra. O sujeito chegava lá, ele negociava, pagava o que fosse necessário para o sujeito sair?
As benfeitorias. O sujeito alegava: olha, eu invadi aqui, mas eu construí um curral, eu construí um armazém, eu construí uma estufa, eu investi em semente, em defensivo, em adubo e tal. E ele indenizava um por um aquela, fazia um acordo e indenizava as benfeitorias, supostas benfeitorias. E alguns tinham feito uma casinha, ou até uma casa razoável, etc. E tal.
E é verdade que ele tinha uma Rural Willys? Exato. Que voltava...
Não, ele tinha uma Veraneio.
Veraneio?
Veraneio, uma Veraneio. Aquela caminhonete grande, sim, a Veraneio. E ele deixava a veraneia aberta, claro, do lado lá do barracão. E toda, ele fazia isso de sábado, era sempre aos sábados, né? Os sábados e domingos. E quando ele voltava para a veraneia para ir embora, estava cheia de verdura, legume, fruta, galinha, porco, que o pessoal botava para ele, o pessoal gostava dele, tinha carinho por ele. Então ele acabava fazendo a feira, como dizia a esposa dele, todo final de semana, nesse período que ele ficava no barracão ali, nos caixotes, no cavalete, negociando com os invasores a saída pacífica de cada um.
Qual o destino das construtoras de Yoshiro Takaoka e Renato Albuquerque?
Eles tinham um método muito interessante. Um não desdizia nunca o que o outro resolvia. Eles eram sócios e amigos. Então, quando eles não podiam decidir juntos, um estava viajando, estava fora, o que o outro decidisse, mesmo que contrariasse o sócio que não estava presente, esse, quando voltava, aceitava e não discutia. Mas, às vezes, eles tinham personalidades diferentes, eles tinham lá os seus problemas. E o Roberto servia como árbitro, sendo irmão mais velho de um deles, né?
Uma parceria assim é como um casamento, né?
Exatamente. Eles conseguiram, durante toda a vida, ter um relacionamento, desde os bancos escolares, muito honesto, muito transparente. Era coisa de fio de bigode. A honestidade com dinheiro, com princípio, com ética, com respeito um ao outro, era muito grande. E eu entendo, tendo estudado bastante para escrever o livro, que isso foi a razão do sucesso deles, né? Eles eram duas figuras brilhantes, com uma excelente formação acadêmica, uma fantástica formação prática, divisão de futuro, um mais reservado, outro mais extrovertido, né? Tem até histórias engraçadas. O Takaoka era muito sério, muito invocado, assim, muito formal, né? Aliás, como todo bom oriental, né? Assim, um sujeito disciplinado, fechado e tal. E ele não engraxava sapato. O sapato ia ficando branco, empoeirado, cheio de terra e tal, e ele não engraxava. E ele tinha vários pares de sapato. E uma vez ele viajou e deixou um desses pares que ele mais gostava, mas todo esbranquiçado, todo cheio de terra e tal, lá no escritório, no chão do escritório. E o faxineiro olhou aquele par de sapato velho, todo esculhambado, virou para o Renato Albuquerque e disse: doutor, o senhor me dá esse sapato velho? O Renato, sabendo que era do Takaoka, um dos favoritos, mas de brincadeira, disse: não. E o sujeito levou o sapato embora. Quando o Takaoka voltou e procurou o sapato e não achou, mas ficou muito bravo. E o Renato quieto, né? Sem dizer nada, né? Mas depois ele ficou sabendo e ficou bravo com o Renato durante um bom tempo, né? E eles tinham essa brincadeira. O Takaoka gostava muito de pescar, era um grande pescador. E eles tinham as histórias deles, o convívio deles, se respeitaram. Quando o Takaoka morreu, houve uma cisão. Então o Renato de Albuquerque ficou com a marca Alphaville e ficou com Alphaville. E a família do Takaoka, o Marcelo, que é o líder dos irmãos sucessores e da viúva, que é viva, ficou com a Aldeia da Serra e outros empreendimentos na região.
Como é Alphaville hoje? Como se administra Alphaville, que é um condomínio? Como funciona a parte empresarial e a parte residencial?
Então, a Alphaville está em duas cidades, né? Uma parte em Barueri, que é muito mais a parte empresarial e o centro, e outra parte maior, que é a parte residencial, que está em Santana de Parnaíba. Então, obviamente, os dois municípios cuidam de Alphaville, e cuidam muito bem, porque a arrecadação de impostos é excelente e fez com que as duas cidades reagissem e se tornassem polos de prosperidade, de organização, né? São duas cidades muito bem cuidadas pelos seus respectivos prefeitos. Agora, lá dentro tem uma administração do centro, tem uma administração de cada um dos condomínios, tem uma polícia geral, motorizada, com automóveis, motocicletas, com sistemas de câmeras, com sistemas de dados, com informação rápida, de altíssima tecnologia, de qualidade. E cada condomínio tem a sua polícia interna, que vai desde o controle de portaria até a ronda, também com motos, também com carros, etc. Então, cada condomínio tem a sua administração própria, tem a sua polícia, a sua segurança própria, e há uma polícia, uma administração geral de Alphaville. Entende? Então, isso funciona muito bem.
Alphaville não tem um prefeito.
Não, não tem. Poderia até ter uma cidade grande. Tem uma espécie de síndico da parte empresarial central e de cada um dos condomínios.
Quando surgiu o Alphaville, você contou aqui, Ricardo Viveiros, a ideia foi tirar as pessoas da poluição atmosférica e da poluição sonora, especialmente, e dar tranquilidade a essas pessoas. Primeiro, a ideia era só empresarial, depois Alphaville surgiu como uma área residencial também. Agora, como é que ficou isso? As pessoas continuam livres de todos esses transtornos ou enfrentam congestionamentos todos os dias? Porque a Castelo andou problemática. Depois, com essa pista lateral, melhorou um pouco, mas o pessoal reclama do pedágio agora, que é diário, né?
Melhor. Facilitou na vida, mas encurtou no bolso, né?
É.
É, o Geraldo, para ser honesto, e é importante, né? Alphaville é uma ilha de prosperidade, de segurança, de qualidade de vida e tudo. Quem vive em Alphaville, se não tiver contato fora, vai viver iludido, vai pensar que a vida é uma coisa que ela, na realidade, não é. Inclusive, eu crio meus filhos, eu não sei se isso acontece com as outras pessoas, com muito cuidado para que eles não sofram um desvio de comportamento, entendendo que a vida é aquilo. Aquilo não é a vida, aquilo não é a realidade brasileira. Então, de fato, a segurança é absoluta, a tranquilidade é absoluta, a qualidade da água, do ar, a vizinhança. Alphaville é assim, não tem muro, nenhuma casa tem muro. Você dorme de janela aberta, de porta aberta, os carros vivem de janela aberta. As crianças abandonam a bicicleta no jardim de casa da frente e vão pegar 2, 3 dias depois e ninguém mexe e tal. Então, as pessoas são alegres, bem educadas, se cumprimentam, trocam informações, há convívio entre as pessoas, ou seja, é a vida de antigamente, é a vida do interior, né? Agora, isso não é a realidade, São Paulo é outra coisa, infelizmente, o que eu desejaria, até como jornalista que cobriu a vida inteira, né, os fatos bons e ruins, é que o mundo todo fosse como Alphaville, mas não é verdade. Eu crio meus filhos deixando bem claro que eles têm a oportunidade, a chance de viver num lugar diferenciado, mas que não é a realidade do resto do país.
Aliás, vale dizer o seguinte, né, o Ricardo Viveiros, como jornalista, já trabalhou em várias emissoras, trabalhou na antiga Tupi.
Ô Geraldo, eu vou dizer para você uma coisa. Eu fiz uma carreira atípica, não por mérito, por destino. Eu trabalhei em rádio, jornal, revista e televisão.
Isso é que é bom. Viu?
E nos grandes, todos os grandes. E das grandes emissoras de informação, eu só não trabalhei na Eldorado. Eu trabalhei na Tupi, na Jovem Pan, na CBN, na Bandeirantes.
Entrevistamos Ricardo Viveiros, autor de Alphaville, O Sonho, o Tempo e o Sucesso, livro que se encontra à disposição nas livrarias de Alphaville. The way you smile just beams. Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A produção e apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio do Rodrigo Rodrigues. Sendo assim, até lá! On a bumpy road to
love. Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o Colar do Centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.